Os militares portugueses na República Centro-Africana, em tempo de eleições, e no Mali, com intensa atividade jihadista, o Brasil com 2 anos de Bolsonaro presidente, um português que trabalha na organização que foi Nobel da Paz em 2020, o balanço da presidência alemã, os sons que marcaram o ano e as escolhas de figuras de 2020. Há eleições este domingo na República Centro-Africana, onde há cerca de 250 de militares portugueses, um país em constante conflito, guerra civil. Por lá e pelo Mali esteve o enviado especial da TSF, Rui Polónio, com quem converso já a seguir. Acompanhou no final da semana passada a visita do Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, aos 2 países africanos. Vou conversar também com Daniela Pinheiro, jornalista brasileira, atualmente mestranda em Ciências da Comunicação pela Universidade de Nova Lisboa. Foi bolseira John Knight na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia, e do Reuters Institute for the Study of Journalism em Oxford, no Reino Unido. Trabalhou na Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, nas revistas Veja e Piauí. Foi diretora de redação da revista Época em 2018 e 2019. Ganhou 4 vezes o troféu Mulher Imprensa no Brasil e 2 vezes o prémio Comunique-se como o melhor repórter de meios de comunicação impressos do país. Durante 5 anos foi curadora do Festival Piauí de Jornalismo. É um nome importante do jornalismo no Brasil. Vamos conversar sobre os 2 anos de mandato de Jair Bolsonaro. Faz na próxima sexta-feira, dia 1. O presidente brasileiro, que ainda há dias disse que a melhor vacina contra a Covid-19 é o próprio vírus. Dias depois de ter dito a alguém na rua, vai tomar a vacina, não se admire se virar jacaré. No Brasil, já morreram 100 mil pessoas com o novo coronavírus. O Programa Alimentar Mundial foi Nobel da Paz em 2020. Recebo no último programa do ano um português que lá trabalha, atualmente está no Sudão, por estes dias em Portugal, Pedro Matos. Com o correspondente Joana de Sousa Dias, fazemos o balanço da presidência alemã da União Europeia, antes de começar a portuguesa, e ainda as escolhas de figuras de 2020 por Augusto Santos Silva, António Costa Silva e Susana Peralta. Uma população de pouco mais de 5 milhões, com boas reservas de ouro e urânio. As principais exportações são os diamantes e a madeira. O presidente Faustin Archange Touadéra é acusado de corrupção e abuso de poder. O SELEC é um grupo rebelde composto por membros da minoria muçulmana da República Centro-Africana e pertencentes a 3 facções diferentes: a União das Forças Democráticas para a Reunificação, a União das Forças Republicanas e a Convenção dos Patriotas para a Justiça e Paz. Os rebeldes acusam o presidente de não respeitar os acordos de paz que previam a inclusão dos rebeldes no Exército Nacional e dizem que o chefe de Estado está a preparar uma fraude eleitoral para conseguir um segundo mandato. O governo acusa o antigo presidente, François Bozizé, excluído do escrutínio pelo Tribunal Constitucional, acusa-o de estar a levar a cabo um plano de desestabilização do país. A República Centro-Africana tem sido rotulada de Estado falhado. As Nações Unidas dizem que o país enfrenta uma das maiores crises humanitárias. A ONU, em tempos, chegou a falar de risco de genocídio. A população muçulmana representa 15% da população do país. O secretário-geral da ONU pediu na semana passada o fim das hostilidades na República Centro-Africana, onde capacetes azuis foram destacados para impedir os grupos armados de perturbarem as eleições presidenciais e legislativas. Guterres condenou a escalada de violência, apelou ao cessar todas as hostilidades, urgentemente, e apelou também a que as partes em conflito trabalhem em conjunto para garantir condições favoráveis à realização de eleições que sejam credíveis, inclusivas e pacíficas. O repórter Rui Polónio visitou o país no último fim de semana, acompanhou o ministro da Defesa, que foi ao encontro do contingente militar português em Bangui, na capital do país. Estamos a falar quarta-feira à tarde, não há indicação de que as eleições tenham sido adiadas, mas Rui, há condições para um país na situação em que está a República Centro-Africana fazer eleições que possam ser consideradas livres, transparentes e justas?
Essa é a grande dúvida, ou seja, eleições vai haver, há um esforço grande das Nações Unidas, do Governo, estão ambos muito empenhados em que as eleições se realizem, inclusivamente o Governo garantiu esta semana que iriam estar no terreno mais militares russos para que as eleições se pudessem realizar. A questão é como é que esse resultado depois vai ser aceito ou não pela oposição. Falaste no SELEC, há um grupo que é o 3R, que será neste momento o grupo mais violento, ou aquele que tem mais preponderância nos oposicionistas, que tem um grande apoio dos países ali à volta, sobretudo do Chad, por exemplo. Ou seja, é um país, a República Centro-Africana não tem um Estado e é por isso muito exposta aos países ali em torno que interferem bastante na vida interna. A grande dúvida é, de facto, esta, saber se haverá eventualmente uma segunda volta. Há 17 candidatos à presidência. E no caso de haver uma segunda volta, como é que depois os resultados serão ou não aceitos? Haverá desestabilização?
É um país com problemas há muito. Sim, pelo menos há, desde 2003, pelo menos há 17 anos.
Anterior, a última guerra grande civil foi de 2004 a 2007, depois houve ali um período de relativa acalmia com o presidente Bozizé. Em 2012 há um novo golpe de Estado, uma nova guerra civil, os selecas chegam ao poder, mas depois voltou a cair, voltou a começar uma nova guerra civil e vivem nisto. Ou seja, eles desde os anos 80, no fundo, destruíram o país e destruíram-se uns aos outros.
Quantos são e o que fazem lá os militares portugueses?
Os militares portugueses são 248, mais ou menos.
Portanto, é um batalhão, no fundo.
É um batalhão de comandos, que é a Força de Intervenção Rápida, uma Força de Reação Rápida, assim que é o nome correto, que estão na primeira linha de combate, é uma unidade de combate, já tiveram várias intervenções, na semana passada, na sexta-feira, nos últimos confrontos, estiveram envolvidos, e há depois uma outra força que está incorporada na missão da União Europeia, na EUTM, que é que incorpora forças dos três ramos das Forças Armadas e que serve sobretudo para dar formação militar. Nos últimos 4 anos, esta unidade, esta missão da União Europeia formou 6 mil militares daquilo que será no futuro umas Forças Armadas Centro-Africanas. Curiosamente, esta missão da União Europeia neste momento é comandada por um português, pelo Brigadeiro-General Neves de Abreu, que tem mandato até setembro de 2021.
O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, enalteceu o papel dos militares portugueses nessa Força Destacada Nacional na República Centro-Africana. Como disseste, os portugueses estão lá, quer ao serviço das Nações Unidas, quer também numa missão da União Europeia, mas há um país que também é europeu, mas que não é da União Europeia, a Rússia, que está também a atuar, digamos, em vários tabuleiros dentro do mesmo xadrez da República Centro-Africana.
Sim, a Rússia utiliza a República Centro-Africana um pouco como porta de entrada em África, entre três formas. Entra integrada na MINUSCA, na Missão das Nações Unidas, através de empresas, de mercenários, de contratados, garante a segurança pessoal do presidente e de algumas minas, por exemplo, de diamantes. E desde há uns anos para cá, em 2018, houve uma doação de armas. Isto porque a República Centro-Africana tem embargo de armas desde 2014, o governo não pode comprar armas. Em 2018, a Rússia decidiu doar armas. Isto foi uma porta aberta por Darfur, que está bem com a Rússia e com a República Centro-Africana. Consta-se que o presidente Macron, quando soube disto, ainda propôs que as armas apreendidas pela Marinha Francesa no combate à pirataria fossem doadas, mas já foi tarde. Esta semana, o governo centro-africano anunciou que a Rússia iria fazer, sem especificar a quantidade, mas anunciou que a Rússia iria fazer chegar centenas de militares e armamento pesado, que é uma coisa que até agora não fez. Foram alguns blindados, alguns carros blindados e armas ligeiras. Vamos ver o que é que eles entendem por armamento pesado e o que é que isto vai trazer.
Da República Centro-Africana, foste para o Mali. No Mali, o que fazem quando são os militares portugueses?
No Mali, é uma força bastante mais pequena, são 65 militares da Força Aérea, apoiados por um avião C-295, estão integrados na Missão das Nações Unidas, na MINUSMA, fazem sobretudo apoio logístico, ou seja, militares da Força Aérea, fazem um transporte de materiais, não estão tão expostos ao combate como na República Centro-Africana, e há ainda 11 militares, também dos três ramos, integrados na Missão de Formação de militares da União Europeia, que é comandada também por um português, pelo Brigadeiro-General Boga Ribeiro.
Sabe-se que o Mali é uma operação delicada em termos de segurança para a missão das Nações Unidas, que já teve várias baixas devido a ataques terroristas.
É, a atividade jihadista é muito forte. Tem decrescido nos últimos meses, desde o golpe de Estado, embora isso não esteja provado que esteja ligado à ação do governo. Aqui é um outro. Se na República Centro-Africana os rebeldes são forças mal preparadas, taticamente pouco evoluídas, no Mali, através das bombas, já causaram, ainda não nos contingentes portugueses, por lá foram passando, mas já causaram baixas. E aí a situação de segurança é mais arriscada.
Muito obrigado, Rui Polónio. Olá, Pedro Matos. Obrigado por teres vindo à TSF.
Bom dia.
O tratamento é mesmo por tu. Somos bons amigos há muitos anos. Já vamos falar do Nobel da Paz para o Programa Alimentar Mundial. Estava a falar com o Rui Polónio sobre o Mali. Tu também trabalhaste no Mali. Quando é que foi?
Foi até há 2 meses. Estive lá 1 ano.
O problema no Mali é mesmo esta intensa atividade jihadista e o potencial ou o alastramento dessa atividade aos países à volta.
O Mali tem muitos problemas, ou seja, aquilo é o cruzamento de vários, o que nós chamamos uma tripla emergência no mundo humanitário. O Mali faz parte do Sahel e, portanto, o Sahel já era uma zona de muita tensão entre pastores e agricultores. O Saara avançou 200 quilómetros nas últimas décadas e, portanto, os agricultores não se mexem e os pastores têm que ir cada vez mais a sul para fazer a transumância e há um conflito muito grande entre os agricultores e pastores.
Portanto, estamos a falar de efeitos de alterações climáticas já.
Efeitos de alterações climáticas e, portanto, há um conflito interétnico que sempre esteve latente e rebentou o ano passado entre os Fulani e os Dogon, no centro do país, e entretanto o Mali também é palco há muito tempo da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, que começou na Argélia, foi combatida com algum sucesso na Argélia e mudou-se para sul, onde se instalou no Mali com grupos que têm menos a ver com o jihadismo internacional e mais com grupos mais locais, e é por isso que têm tanta implementação e é por isso que a Al-Qaeda tem sido tão bem sucedida no Mali. Ao mesmo tempo, o Estado Islâmico tem vindo a subir desde a Nigéria, entrando pelo Nigéria e pelo Burkina Faso, e também entrou pelo Mali. Portanto, além de termos a Al-Qaeda e o Estado Islâmico a lutarem contra o Estado, também têm a Al-Qaeda e o Estado Islâmico a lutarem contra si próprios e contra as forças internacionais.
E estão lá 4.500 soldados franceses na região do Sahel, além de uma força de manutenção da paz da ONU com 13 mil soldados no Mali, entre os quais quase 200 portugueses, que, como ouvimos. O terrorismo tomou conta do centro do país, espalha-se por países vizinhos, como Burkina Faso, Níger, são agora alguns destes territórios mais afetados pelo problema do terrorismo na região do Sahel. Como é que as coisas estão nesta região em termos de ajuda humanitária e de capacidade das agências, no caso do Programa Alimentar Mundial, prestar assistência às pessoas?
O Programa Alimentar Mundial apoiou 3 milhões de pessoas no Mali este ano. A situação no Mali, tal como nos outros países do mundo, foi muito exacerbada pelo Covid, não tanto pelas infecções em si, que o Mali foi bastante poupado, ainda não sabemos porquê. Aliás, a África em geral, tirando a África do Sul, foi bastante poupada pela infecção em si, mas foi muito afetada pelos efeitos económicos. Globalmente, nós temos um aumento de 130 milhões de pessoas em insegurança alimentar extrema, de 130 milhões para 270 milhões, e este... O Mali também teve uma cota parte de crescimento desta insegurança alimentar. O nosso desafio maior é como é que chegamos às pessoas numa situação em que há vários grupos que dominam várias regiões, em que as alianças vão mudando e que os grupos que dominam cada zona onde nós temos que fazer operações vai mudando também. Esse é o grande desafio.
Pedro, agora em estúdio, em vez das comunicações à distância, lembra-se da manhã em que o Programa Alimentar Mundial foi laureado com o Nobel da Paz?
Lembro, sim. E foste tu que me telefonaste a dizer, eu não sabia ainda. Estava no Sudão já e não sabia ainda, a notícia foi dada pela TSF e por ti. Obrigado.
Como é que foi?
Foi muita surpresa. Nós somos regularmente nomeados, mas nunca fomos, nós existimos desde os anos 40, inicialmente como parte da FAO e depois a partir dos anos 60 como agência separada, mas nunca ganhámos este prémio, apesar de sermos a maior organização humanitária do planeta. O nosso trabalho é muito formiguinha, se calhar se perguntarmos às pessoas, se ouviram falar do World Food Programme, a maior parte das pessoas se calhar nunca tinham ouvido antes deste Nobel. E, portanto, foi uma grande surpresa, não estávamos à espera e, ainda por cima, com candidatos fortes, como a Organização Mundial de Saúde ou a Greta Thunberg, e foi muito bom e é um reconhecimento...
É importante para o trabalho que a agência faz?
Muito importante. É um reconhecimento do trabalho que fazemos, mas também nos dá uma plataforma para podermos alertar e mudar a atenção da resposta às emergências, que é normalmente aquilo que faz mais as notícias, para as causas da insegurança alimentar.
Isso quer dizer que é um prémio que pode ajudar a mudar os volumes de financiamento da própria agência no momento em que as emergências aumentaram, até como resultado da pandemia, pelo que dizias há pouco?
Nós esperamos que sim. Esperamos que sim. Apesar de 2020 ter sido um ano que não foi... As reduções que nós estávamos à espera por causa do investimento dos países doadores nas suas próprias economias, nós estávamos com medo que tivesse havido uma retração da ajuda internacional e, pelo menos, ao programa alimentar não houve. E isso deixou-nos muito felizes, mas, como eu estava a dizer, tipo, passámos de 130 milhões de pessoas em insegurança alimentar para 270, apesar de nós termos tido o ano em que mais dinheiro recebemos este ano, os objetivos afastaram-se e continuamos a ter um subfinanciamento em relação àquilo que gostaríamos de ter para tentar resolver o problema da fome até 2030, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse é um dos objetivos.
É realizável a 10 anos de distância? E pelo momento em que estamos agora?
Se é realizável em termos pragmáticos, não sei. Em termos de efetivos, sim. Sim. Nós alimentamos uma pessoa por mês com 15 euros. Portanto, por dia são meio euro. E, portanto, se qualquer um de nós encontrasse alguém na rua com fome e nos disséssemos que com 15 euros resolvemos o seu problema de fome por um mês inteiro, toda a gente dava 15 euros. O problema é como é que nós fazemos chegar esta solidariedade que existe no mundo inteiro às pessoas que precisam. O dinheiro existe lá, os recursos existem lá, mas a vontade e a confiança, muitas vezes, nas instituições não existe. E isso por uma parte, a parte da resposta imediata, por outro. O dinheiro para prevenir emergências muitas vezes é ainda menor. As pessoas e os Estados mais facilmente nos dão dinheiro para resolver um problema do que para o prevenir.
Provavelmente entrou bastante dinheiro para ajudar Moçambique depois dos ciclones, nomeadamente o Idai, estavas lá nessa altura. Entretanto, aquela região que foi tão fustigada e tão castigada pelos fenómenos naturais tem tido também problemas de segurança, nomeadamente terrorismo, na província do norte de Cabo Delgado. Essa violência certamente agravou uma situação humanitária que já era grave, por aquilo que conheces o terreno.
Sim, tornou também a situação bastante confusa. A situação no Cabo Delgado já era confusa, perceber exatamente quem é que eram os atores, onde é que podíamos ir. Nós fomos a primeira organização que conseguiu chegar a Cabo Delgado há 2 anos e estávamos a assistir todos os deslocados internos em Cabo Delgado, apesar de com muito risco, porque não percebemos qual é a ameaça. No Mali nós percebemos qual é que é a ameaça e sabemos que um sítio tem mais risco porque é controlado por um grupo do que outro sítio em que os grupos aceitam melhor o trabalho que nós fazemos. Em Cabo Delgado nós não temos interlocutor e, portanto, sempre foi um risco chegarmos lá. Os ciclones, em particular o ciclone Kenneth, que atingiu Cabo Delgado, criou algum vácuo e vazio das autoridades, que estavam preocupadas a fazer outras coisas, não é? Que é normal, foi um grande ciclone, e isso, tudo isso exacerbou a situação e tornou-a mais complicada e mais difícil de chegar a todas as pessoas que precisam.
Estás atualmente a trabalhar no Sudão, como é que está a situação nesse país?
O Sudão também foi muito afetado pelo Covid, pelos efeitos económicos. O Sudão tem neste momento cerca de 230% de inflação. Os preços da comida são 700% maiores, 7 vezes maiores do que eram há 5 anos atrás. O preço do combustível e do pão é enorme e, portanto, há muita insatisfação nas ruas, normal, não é? Porque as pessoas não têm dinheiro para se alimentarem e as nossas operações passaram de 4 milhões para 6 milhões este ano e 9 milhões provavelmente no próximo ano para tentarmos fazer face a esta necessidade imediata até o país conseguir voltar a voltar, enfim, a controlar os seus destinos. Há alguma esperança. O país acabou de ser... os Estados Unidos acabaram de o retirar dos países da lista dos países que apoiam o terrorismo, que é uma lista que já estava há mais de 20 anos. Isso permite ao país ter acesso aos financiamentos com o Banco Mundial e com o FMI e também outros doadores. E, portanto, nós esperamos, há muita esperança de que o futuro... seja mais brilhante para o Sudão. Neste momento tivemos uma revolução há um ano atrás, temos um governo de transição neste momento e, portanto, estamos muito expectantes, mas com alguma esperança de que vai ser possível melhorar as coisas, em particular agora que o Sudão entrou ou vai entrar para a economia mundial.
Muito obrigado, Pedro, e um feliz 2021. 2020 foi assim, o filme do ano, com o jornalista Rui Polónio.
Com o início do ano, chegada de Espanha, uma meia surpresa. 8 de janeiro, Pedro Sánchez tomou posse como líder do primeiro governo de coligação na história do país. O republicano Pablo Iglesias assumia a vice-presidência do governo, jurando lealdade ao rei.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al rei.
Ainda em janeiro, ao final do dia 31, chegava a hora do Brexit. Boris Johnson dirigiu-se ao país e apelou à União.
Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many of course who feel a sense of anxiety and loss. The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning.
Foi o início de negociações que ainda duram, mas o ano estava apenas no começo. Em fevereiro, a Covid-19 chegou à Europa e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, decretou o confinamento das primeiras zonas afetadas, na Lombardia, no norte do país.
Per quanto riguarda la circolazione, abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e sono state veramente già disposte, è stata disposta la sospensione delle attività lavorative.
In poche settimane tutta l'Europa sarebbe confinata, ma dall'altro lato dell'oceano Donald Trump ainda desvalorizzava i perigos del virus.
We are totally ready, willing and able. It's a term that we use. It's ready, willing and able. It's going to be very well under control. Now, this is, I really think, Doctor, you want to treat this like you treat the flu, right?
A atitude pode ter custado a reeleição ao presidente norte-americano, mas isso foi mais lá para o fim do ano. Nesta altura, Donald Trump ainda fazia escola.
O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Apesar das certezas de Bolsonaro, março começava com a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Trump ensaiava um recuo.
This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries.
A Europa ia-se fechando.
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
Merkel fala mesmo no maior desafio desde a Segunda Guerra.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg.
E até Boris Johnson, que num primeiro momento apostou na imunidade de grupo como estratégia, ordenava aos ingleses que não saíssem de casa.
From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home.
Com o verão, a pandemia abrandou. A segunda vaga havia de chegar no outono. Mas na manhã de 27 de setembro, reacendia-se um dos mais antigos conflitos da Europa. A Arménia e Azerbaijão lutam pelo controlo do Nagorno-Karabakh.
Ve onlar bu cinayete göre mesuliyet taşımalıdırlar. Biz ise onların cevabını dövüş meydanında veririz.
O combate faz subir as tensões na região entre a Rússia e a Turquia. Emmanuel Macron deixa acusações a Ankara.
Je dis que c'est inacceptable.
As acusações de Macron levaram Erdogan a questionar a saúde mental do presidente francês.
Macron'un akli noktadan kontrol.
Um acordo de cessar-fogo foi anunciado em novembro, mas o mês fica marcado pela vitória de Biden nas eleições norte-americanas.
Folks, the people of this nation have spoken. A victory for we the people.
A esperança saiu reforçada com o anúncio das vacinas contra a Covid-19. Margaret Cannon foi a primeira mulher na Europa a receber a dose. A britânica, de 90 anos, incentiva a população a seguir-lhe o exemplo.
Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened at the moment, so do, please go for it. That's all I say, you know?
A vacinação vai arrancar na Europa a 27 de dezembro.
Figuras do ano, na opinião de António Costa e Silva, o especialista em energia que o governo convidou para desenhar um plano para uma estratégia de longo prazo de recuperação da economia portuguesa. Para António Costa e Silva, a escolha recai no presidente eleito dos Estados Unidos.
A grande figura é o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e é um sinal de esperança que se acendeu no mundo, porque pode ser o fim da política errática que os Estados Unidos estavam a fazer. Política essa que se revelou também durante esta crise, portanto o America First significa, no fundo, virar as costas à ordem internacional, aos parceiros internacionais, às alianças, a tudo aquilo que os dirigentes norte-americanos construíram com os seus aliados nas últimas décadas, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, e que é fundamental para a ordem internacional. Portanto, espero que não prevaleçam as tendências protecionistas, que haja aqui uma combinação do comércio mundial e, evidentemente, da reorganização das sociedades, a começar pela nossa e das nossas economias também, no sentido de serem mais resilientes. Vamos ver como é que o presidente Joe Biden se vai posicionar a esse respeito, mas é importante encontrarmos aqui um equilíbrio para o planeta poder funcionar melhor.
António Costa Silva, economista e professora universitária da Universidade Nova, Susana Peralta, elege o movimento Black Lives Matter.
Foi o ano do grito Black Lives Matter, que nos chegou dos Estados Unidos para nos lembrar que a sociedade tem de ser mais inclusiva e oferecer segurança a todas as pessoas, independentemente da cor da sua pele. Aqui em Portugal, foi assassinado Bruno Candé, em julho de 2020, um homem português, negro, morto à queima-roupa no meio da rua por uma pessoa que invocou a guerra colonial. E foi também o ano em que Yohur Omeniuk foi assassinado às mãos das forças de segurança no aeroporto de Lisboa, num centro de detenção para estrangeiros. Eu gostava que estes dois nomes, Bruno Candé e Yohur Omeniuk, nos acompanhassem ao longo de 2021 para nos lembrarem que temos um grande caminho a percorrer para termos uma sociedade mais inclusiva, que ofereça segurança a toda a gente, independentemente do sítio onde nasceu, da cor da pele, da orientação sexual, do género e de todas as outras coisas que a definam.
A escolha de Susana Peralta e agora a do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Eu diria que então é a figura da Atena na mitologia grega, ou da Minerva na mitologia latina, porque evidentemente foi a ciência, foi o conhecimento que nos permitiu ter tão rapidamente o maior instrumento de que nós dispomos hoje para combater a pandemia e recuperar as nossas vidas e as nossas economias, que é a vacina. Portanto, eu diria, num certo sentido, foi a velha Atena a figura do ano de 2020.
Santos Silva explica também como viveu 2020.
Foi evidentemente um ano de choque, que eu, aliás, costumo exemplificar com uma pequena história pessoal e que é inteiramente verdadeira. Quando em janeiro, lembro-me como se fosse hoje, estava na Polónia e passei praticamente o dia inteiro ao telefone com o nosso embaixador em Pequim, aliás, prestando pouca atenção à iniciativa em que estava, porque o objetivo era garantir que os portugueses que estavam em Wuhan pudessem ser repatriados, e quando finalmente, ao fim desse dia, nós conseguimos ter a garantia de que a operação europeia liderada pela França iria permitir o regresso dos portugueses que quisessem regressar, a sensação com que eu acabei o dia foi de um enorme alívio, no sentido de, olha, esta já foi, este problema já ficou resolvido. E agora, sempre que penso nisso, eu penso, olha que, enfim, nem digo a palavra, porque eu sou do Porto, olha que inconsciência, pronto. Porque estava muito longe de imaginar que este vírus de que eu pensava que tinha libertado uma vintena de portugueses ia subitamente tornar-se, não digo o espectro que assola o mundo, como o Marx em 1848, porque não foi espectro, mas sim um pequeno bicho que devastou os nossos sistemas de saúde, as nossas relações sociais, que obrigou a mudar completamente o nosso regime de vida e que causou tanto e causa tanto prejuízo e impacto negativo nas nossas economias.
Este 2020 perto do fim, chega ao final a presidência alemã da União Europeia, depois vem a portuguesa. Como é que foi a presidência alemã? Joana Sousa Dias, correspondente na Alemanha.
As expectativas eram altas, mas a pandemia de Covid-19 acabou por dominar quase por completo a presidência alemã do Conselho Europeu. Superar as pressões e conseguir um acordo único foi o ponto alto.
Acho que a maior conquista foi, sem dúvida, o Fundo de Recuperação Europeu. Os alemães, juntamente com os franceses, conseguiram ultrapassar o debate tóxico à volta dos Corona Bonds, sugerindo este plano e conseguindo um compromisso, o que foi histórico. Uma iniciativa arriscada que teria sido impensável há um ano.
Uma iniciativa arriscada que para Yana Pulgherin, diretora do Conselho Europeu para as Relações Externas em Berlim, teria sido impensável há um ano. Também Kai Olaf Lang, do Instituto Alemão dos Assuntos Internacionais e Segurança, faz um balanço positivo da presidência alemã.
It was positive because given the profoundness of the crisis.
É um balanço positivo, atendendo à intensidade da crise e ao facto de que os Estados-membros estavam preocupados com a sua própria situação ao nível da economia, da saúde, restrições e outras medidas. Acho que a presidência alemã cumpriu nas áreas-chave.
In key areas.
De fora, mas não esquecidos, ficaram as políticas migratórias ou a China, mas Kai Olaf Lang não os considera falhanços.
Não podemos falar em falhanços, mas sim em assuntos que ficaram fora do foco de interesse devido à enorme exigência da gestão da crise sanitária e ao cluster que incorporou questões financeiras, o mecanismo de recuperação e resiliência somado ao Estado de Direito.
Em geral, acho que não assistimos a um reforço do papel da União Europeia no mundo. Essa era uma das prioridades e ficou aquém. Mas não sei se podemos culpar os alemães ou a situação.
Temas como a vacinação e a distribuição justa, a aplicação do Fundo de Recuperação, o fortalecimento das relações com os Estados Unidos e a digitalização devem ser tratados durante a presidência portuguesa, acreditam os dois analistas. A África também deve merecer atenção.
Africa could be a sort of a combination, yeah, because
com a Cimeira Africana, Portugal pode mostrar que a União Europeia está empenhada em dedicar-se a uma região importante e, ao mesmo tempo, a políticas importantes como as migrações.
Yana Pulgherin acredita que, tal como aconteceu com a Alemanha, não vai faltar trabalho a Portugal.
O trabalho de Joana Sousa Dias em Berlim sobre a presidência alemã do Conselho da União Europeia. Vem aí a presidência portuguesa, formalmente começa dia 1, o dia em que passam 2 anos desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder no Brasil.
Meu prezado general, com licença. Paula, minha esposa, esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo.
Daniela Pinheiro é uma jornalista brasileira, é formada em jornalismo pela Universidade de Brasília, foi bolseira da John Knight Journalism, da Universidade de Stanford, na Califórnia, também do Reuters Institute for the Study of Journalism, em Oxford. Atualmente está a fazer um mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova, em Lisboa. Trabalhou na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, nas revistas Veja e Piauí. Foi diretora de redação da revista Época, em 2018 e 2019. Ganhou 4 vezes o troféu Mulher Imprensa no Brasil e 2 vezes o prémio Comunique-se, como o melhor repórter de meios de comunicação impressos do país. Durante 5 anos foi curadora do Festival Piauí de Jornalismo. É um nome importante de jornalismo no Brasil. O presidente brasileiro ainda há dias disse que a melhor vacina contra a Covid-19 é o próprio vírus. Dias antes tinha dito a alguém na rua: vai tomar a vacina, não se admire se virar jacaré. O Brasil já conta com 100 mil mortos pela Covid-19. Faz 2 anos, no próximo dia 1, portanto, sexta-feira da próxima semana, que Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil. Daniela Pinheiro, 2 anos depois, o que é que foi conseguido?
Olha, Ricardo, o Bolsonaro, ele é um fracasso em todas as frentes, né? Ele é um fracasso na economia, ele é um fracasso na educação, no meio ambiente, na diplomacia, na saúde, sobretudo, lidando com a pandemia. O Brasil tem 180 mil mortos, vamos chegar a 200 mil mortos, numa ação que é quase genocida da parte dele. O que o Bolsonaro conseguiu, que nós poderíamos dizer... foram duas coisas que, na verdade, não dependiam muito dele. O Bolsonaro aprovou uma reforma da Previdência, que foi uma reforma da Previdência que foi concebida pelo governo Temer, ela foi aprovada tal qual foi concebida durante o governo anterior e aprovada pelo Congresso, né? E ele também conseguiu e surfou nessa onda do benefício do auxílio emergencial agora dado às pessoas, uma ajuda financeira durante a pandemia. Mas também foi um auxílio aprovado pelo Congresso, não foi concebido por ele, Bolsonaro. Inclusive, no começo, o Bolsonaro era inclusive contra essa medida, e esse auxílio emergencial fez com que a popularidade dele aumentasse muito. A última pesquisa da Datafolha coloca o Bolsonaro com 37% de aprovação, o governo dele. Mas esse auxílio acaba agora, no final do ano. Então, certamente espera-se que, imagina-se que a popularidade dele vai cair, porque o auxílio ajudou muitas pessoas que estão desempregadas, que estão, né, em situação de miséria, né, devido à desigualdade, imensa desigualdade brasileira. Esse auxílio ele já teve, inclusive, uma redução nos últimos meses, e ontem saiu uma pesquisa que mostrou que só essa diminuição do auxílio de R$ 600, cerca de 100 euros, para 300, a metade, 7 milhões de pessoas já voltaram à situação de pobreza no Brasil, de pobreza extrema. Então, quando você pergunta o que, que ele conseguiu, eu acho que ele conseguiu muito pouco, quase nada, e desgovernou mais do que governou nesses dois anos, não é?
Mas não há perspectivas dessa ajuda emergencial ser renovada?
Sim, mas não se sabe exatamente como e não se sabe em que termos e nem no valor que isso vai ser estabelecido, porque é um gasto que, só para você ter uma ideia, nas políticas de ajuda, de benefícios dos governos anteriores, que é o Bolsa Família, ele é quase o dobro do Bolsa Família. Então, essas famílias em situação de emergência nunca tiveram tanto dinheiro, não é? Então, houve uma melhora nesses últimos meses, mas não se sabe ainda em que termos isso possa ser renovado ou não.
O presidente eleito Biden fez um aviso ao Brasil sobre o desmatamento da Amazónia e a resposta do chefe de Estado brasileiro foi quando acabar a saliva tem que sair pólvora. Bolsonaro demorou quase mês e meio a reconhecer a eleição de Biden. É evidente que não é só o gigante do Sul que precisa do gigante do Norte, mas esta postura do presidente brasileiro não poderá afetar as relações do Brasil com uma administração dos Estados Unidos que pretende ter uma agenda ambiental muito forte?
Sim, é evidente, mas o Bolsonaro, é uma coisa que a gente tem que entender, tudo que ele faz não é uma coisa assim, porque esse foi o nosso erro no começo, né? Achar que o Bolsonaro era uma pessoa muito com pouca estratégia e que chegou ali sem querer e tal. E depois de dois anos, uma coisa que eu, pelo menos como jornalista, aprendi é que o Bolsonaro ele é muito estratégico e tudo que ele faz tem um ponto que ele quer chegar. O fato dele ter demorado a aceitar, a reconhecer a eleição do Biden é porque provavelmente ele usará do mesmo artifício caso seja, né, se candidate à reeleição, e ele já disse que quer se candidatar à reeleição, e que na eventualidade de não sair vitorioso, né, essa coisa de dizer que houve, que há uma conspiração, que há que houve, né, uma fraude na apuração, e evidente que isso também é um sinal diplomático, né, nas relações exteriores, muito, muito ruim. O que o Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez e faz, em relação aos Estados Unidos, uma postura, né, de quase subserviência, que prejudicou, inclusive, as relações comerciais do Brasil com o seu maior exportador, que era a China, é algo que nós vamos sentir e já estamos sentindo, não é?
Ter Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores também não ajuda, certamente.
Não ajuda. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem que saiu, ele não ajuda não só na coisa das relações comerciais, mas inclusive da pandemia. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos, indicado pelo Ernesto Araújo, que compactua das mesmas ideias antiglobalização, antiglobalistas, o que é que isso queira dizer, e tem como guru um senhor astrólogo e escritor de livros que não fazem nenhum sentido, Olavo de Carvalho, ele promoveu e produziu muitos relatórios sobre a eleição americana, mandados aqui para o Brasil, só falando das fraudes, das possíveis fraudes, de coisas que existe uma grande conspiração por trás, e o Ernesto ontem dando um pronunciamento no Itamaraty para os diplomatas, também diz que é por trás da Covid, há uma grande conspiração e que isso não é uma pandemia epidemiológica, ela é epistemiológica. Então, nós estamos, assim, numa situação de fracasso, como eu disse, em várias frentes e com uma muito pouco perspectiva de melhora.
O quadro regional também mudou muito para o Brasil. A Argentina voltou a Kirchner e Hernández, portanto virou à esquerda. O partido Evo Morales regressou ao poder na Bolívia. Maduro não caiu na Venezuela. Em Cuba, o pós-castrismo não mudou o país. O Chile vai mudar a Constituição para enterrar a ditadura de direita de vez. Ou seja, aquilo que rodeia o Brasil não é, hoje em dia, muito favorável a um presidente de uma direita conservadora e evangélica, ou supostamente evangélica.
A gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, nós tivemos eleições municipais agora em outubro, e os candidatos que usaram o nome Fantasia Bolsonaro eram 78. Apenas um foi eleito, que foi o filho do Bolsonaro. Um dos seus filhos, os três filhos, que ele tem quatro filhos, três estão sendo acusados, né, denunciados já de corrupção. Então, só houve um Bolsonaro eleito. Então, isso mostra o quê? Mostra, primeiro, que não existe um bolsonarismo, né? Não existe ali uma política bolsonarista, existe um Bolsonaro, um homem que diz o que ele diz, o que faz, o que ele faz, não é? Mas que ainda tem o apoio de algumas instituições e principalmente do establishment, né? Quer dizer, os bancos, as instituições financeiras, ali, a maioria ainda apoia o Bolsonaro, porque ainda confiam numa política, nessa política neoliberal, liberal do Paulo Guedes, e o resto é o que a gente tem que entender, que os evangélicos, sim, são uma força muito forte, né? É uma força muito importante no Brasil hoje. São 40%, mais ou menos, né, da população evangélica no Brasil. A imprensa não sabe falar com os evangélicos, nós não sabemos, né, falar com eles. Então, o Bolsonaro ainda tem esse discurso de costumes do Bolsonaro. Ele é muito importante ainda, ele fala direto com essas pessoas. Olha, o Bolsonaro, na semana passada, falando, ele consegue colocar esses valores de costumes conservadores, inclusive quando ele fala da pandemia. O Bolsonaro falou na semana passada que não tomaria vacina, porque ele não sabe quais são os efeitos colaterais. E se as mulheres ficarem com a voz de bigode e os homens ficarem de voz fina, o problema é das pessoas que tomaram a vacina. Então, isso pega para uma parte conservadora do eleitorado, que é essa evangélica, que ainda é muito importante. Então, eu acho que esse movimento em volta, né, dos vizinhos ali, ele é forte, ele, né, pode ter um reflexo aí, esse reflexo das eleições municipais talvez tenha sido isso, mas ainda há um sólido bloco ali que acredita no que ele fala.
Há 2 anos, quando tomou posse, Bolsonaro tinha 3 grandes áreas de aposta. A luta contra a corrupção e um superjuiz, Sérgio Moro, que entretanto se demitiu. Houve a aposta na economia, com o superministro Paulo Guedes, que, como a Daniela Pinheiro disse, continua a ser apoiado em certos setores. E também o peso dos militares. Qual é o peso dos militares hoje nas decisões de Bolsonaro? Qual é o peso do general Hamilton Mourão, o vice-presidente, e como estão as relações entre ambos?
Eles não se falam mais, é o que os jornalistas que estão no Brasil apuram, eles não se falam mais há algum tempo, há sempre, desde o começo, houve sempre um conflito muito grande e uma crítica do general Mourão muito grande aos filhos do Bolsonaro, que são as pessoas que têm um poder hoje no governo, na comunicação do governo, sobretudo. Os filhos do Bolsonaro fazem uma espécie de lobby dentro do palácio. O filho mais novo dele, que tem 20 e poucos anos, recentemente levou uma empresa de games para fazer uma reunião ministerial e saiu de lá depois o Bolsonaro com um decreto baixando os impostos para games no Brasil. Enfim, é uma coisa que sempre foi muito crítica. Agora, tem um aspecto, eu acho, dos militares. O Bolsonaro demitiu muitos militares nesses 2 anos, né? Principalmente um dos mais, com maior visibilidade, o general Santos Cruz, que tinha um cargo muito importante na Secretaria do Governo e que depois de ter saído do governo, virou um crítico, quanto mais, do atual governo. E isso foi minando um pouco essas relações entre o topo, entre os generais de alta esfera. Mas existe um ponto hoje que, para mim, é muito importante. O editorial da Folha de São Paulo, dessa semana passada, chama um general, que é o ministro da Saúde, é o terceiro ministro da Saúde durante a pandemia, o general Pazuello, de apalermado. As Forças Armadas, desde o final da ditadura, sempre, enfim, foram muito criticadas no Brasil, mas existia ainda uma certa noção, um certo respeito de que eles eram organizados, que eles eram responsáveis, que eles tinham algum senso, né, de nação ali. Então, e esse general sendo chamado de apalermado pelos jornais, eu acho que o efeito do Bolsonaro, dessa imagem do Bolsonaro sobre as Forças Armadas é péssimo. E os generais percebem isso. Então, existe um descolamento do alto comando militar do Bolsonaro e uma aproximação do Bolsonaro muito grande com os recos, com os milicos de baixa patente. Então, por exemplo, nas últimas semanas, o Bolsonaro visitou ou participou de mais de 15 cerimônias militares, mas de baixo clero. Então, por exemplo, formação da escola de cadetes, inauguração de um quartel do não sei o quê, uma solenidade do quartel, coisas assim que um presidente da República, em condições normais de temperatura e pressão, jamais faria. Então, acho que, de novo, dentro dessa estratégia do Bolsonaro, ele quer se aproximar, ele percebe, né, esse isolamento na alta cúpula em relação a ele, mas ele se aproxima do baixo clero, que é quem está com a arma na mão, não é?
A batalha da segurança foi uma das grandes bandeiras também da campanha que levou Bolsonaro à vitória em outubro de 2018. O Brasil, nomeadamente nas grandes cidades, é ou não hoje um país mais seguro?
Não, não é. Não é um país mais seguro. As polícias estão desorganizadas, há motins de policiais. A sensação de insegurança é maior, porque mais pessoas estão na miséria. E eu estava falando hoje de manhã com um colega jornalista no Rio e que me disse: eu estou fora do Brasil há quase 1 ano e meio. Então, eu não tenho esse termômetro das ruas. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, ele me disse que a quantidade de gente na rua, de pedintes e de pequenos assaltos, pequenos crimes, aumentou brutalmente. O Bolsonaro prometia isso, não é? Era o combate, duas frentes específicas, violência e corrupção. Os filhos do Bolsonaro são os três acusados agora de corrupção, não é? Então, aparentemente, o Brasil não está mais seguro e o Brasil não está menos corrupto.
O que é que se pode esperar nos próximos dois anos da segunda metade do mandato de Bolsonaro?
Olha, eu acho que vai haver uma recuperação econômica por causa, enfim, se a vacina acontecer e se conseguirmos vacinar as pessoas, enfim, vai haver uma recuperação, mas o Brasil não comprou nem seringa ainda, o Brasil está fora de toda a política, né, ali não tem um protocolo ainda de vacinação. O Bolsonaro politizou a vacina, não é? Brigando com São Paulo, vai haver a vacinação em São Paulo, porque os estados estão podendo legislar, mas não há uma direção nacional sobre isso. Eu acho que vai haver uma melhora econômica, mas o desemprego é altíssimo, então emprego não se cria de uma hora para outra, não é? Então, eu não consigo ver uma melhora do ponto de vista político, institucional. Uma coisa que vai ser importante no começo do ano vai ser a eleição para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados, porque no Brasil há uma peculiaridade, existe uma só pessoa no Brasil capaz de colocar um pedido de impeachment para votar, que é o presidente da Câmara. E há 60 pedidos de impeachment do Bolsonaro descansando na gaveta hoje nos escaninhos da Câmara dos Deputados. O Bolsonaro está apoiando um candidato do chamado Centrão, que é, como é conhecido, o grupo de partidos que trocam favores por cargos, que fazem qualquer coisa que o governo queira em troca de cargos, onde eles possam estar em posições ali de comando e com orçamento na mão. Esse homem, esse deputado, que é o candidato Arthur Lira, é um deputado que até recentemente estava encalacrado no processo de corrupção, e ele tem o apoio do Bolsonaro para a presidência da Câmara, o que é um indicativo olha, se esse cara chega lá, esses processos também não caminham.
Muito obrigado, Daniela Pinheiro. O Brasil, no fim do último estado do sítio do ano, está ouvindo na rádio e no ar. Posso dizer que há uma versão alargada deste programa em tsf.pt, nas plataformas podcast. Em nome de todos os que contribuíram para este programa e para todos os que nos ouvem, votos de um feliz 2021. Até para a semana, até para o ano.